as residências do programa Minha Casa Minha Vida são entregues em Araguaína, Tocantins. São mais de 7 mil brasileiros beneficiados.
Novas regras vão garantir mais segurança aos pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise.
Quase 650 mil armas foram entregues durante a campanha do desarmamento desde 2004.
Sexta-feira, 14 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Adalto Gouveia e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br, a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Famílias de Araguaína, no Tocantins, que pagavam aluguel ou moravam em áreas de risco, agora contam com uma casa própria e mais segura.
Eles são beneficiários, Luciana, do programa Minha Casa Minha Vida e receberam hoje as chaves do nosso lar.
Ao todo, foram entregues 1.788 casas, que vão beneficiar mais de 7 mil pessoas. A repórter Priscila Machado foi ao estado de Tocantins e tem as informações.
As moradias, que têm aproximadamente 40 metros quadrados, contam com 2 quartos. Cada casa está avaliada em R$50 mil. Os beneficiados do conjunto habitacional Costa Esmeralda são 142 famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no fim de 2012 e início de 2013. E também famílias com renda de até R$1.600, que se enquadram na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Pessoas que agora vão ter um lugar seguro para morar, como seu Luzivan Ribeiro, que hoje recebeu as chaves da nova casa. E como ele veio transferido de uma área de risco, não precisou pagar pela nova moradia.
A minha expectativa é tudo de bom, né? Para quem está morando numa área de risco, né? E de repente ser contemplado por uma casa nova, né? Num lugar seguro, né? Onde você pode ter toda a segurança, tanto para você, como a sua família, os filhos, colégio, tudo. Para mim isso é tudo, né?
O investimento total para a construção das casas foi de quase R$90 milhões. Em todo o país, mais de 1,5 milhão de famílias já receberam moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. E em 2014 serão contratadas 510 mil casas. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, a expectativa é alcançar a meta de 2 milhões 750 mil casas contratadas até o final deste ano.
Essas casas não foram presenteadas pelo governo. Sabe quem deu essas casas? Os tributos que o povo brasileiro arrecada todos os dias. Está recebendo essas casas, portanto, é um ato de cidadania. É porque cada um de vocês, cada uma das mulheres e dos homens aqui presentes, são cidadãos de um país que reconhece o direito do povo brasileiro a ser o grande beneficiário do crescimento do país.
Além das casas, os novos moradores também receberam cartões do Minha Casa Melhor, que permite aos beneficiários equipar as residências com móveis e eletrodomésticos com juros menores. Reportagem Priscila Machado.
E a cidade de Muniz de Freire, no Espírito Santo, vai receber do Ministério da Integração R$880 mil para as obras de recuperação.
Em dezembro do ano passado, a cidade foi atingida por enxurradas, que deixaram cerca de 100 pessoas desabrigadas e 700 desalojadas.
Já o município de Caracol, no Mato Grosso do Sul, vai receber R$125 mil para reparar danos causados pelas chuvas intensas que caíram na região.
O repasse será feito por meio do cartão de pagamento de Defesa Civil.
Voz do Brasil!
Quase 650 mil armas já foram entregues desde o início da campanha do desarmamento há 10 anos. Destas, quase 93 mil foram indenizadas.
Os donos receberam entre R$150 e R$450 de indenização, dependendo do tipo de armamento.
Foram entregues também mais de 440 mil munições, o que dá mais de R$11 milhões em indenizações.
São 2.127 pontos de entrega de armas em todo o país, a maioria nas polícias civis dos estados.
A relação dos pontos de entrega está em www.entreguesuaarma.gov.br.
Voz do Brasil!
Adalto, quem quiser participar da Copa do Mundo como voluntário tem até domingo para se inscrever.
É o interessado selecionado para atuar no programa Brasil Voluntário vai ajudar torcedores, imprensa não credenciadas e turistas em aeroportos, áreas de grande fluxo em volta dos estádios e centros abertos de mídia.
E é sobre esse assunto que o jornalista Yuri Guerreiro conversou com a gerente de operações do Brasil Voluntário, Sara Carneiro.
Como funciona o processo de seleção dos interessados em trabalhar como voluntários na Copa do Mundo?
Basicamente, leva em consideração o tempo que o voluntário terá disponível para atuar, se ele é maior de 18 anos e o seu perfil para se ajustar a cada área de operação do programa.
Quantas vagas ainda restam e como vai se dar esse processo de seleção?
São 1.500 até 1.500 vagas por cidade sede. Claro que vale sempre a pena se inscrever, porque muitas pessoas inscritas no decorrer do processo acabam não podendo continuar no programa. Então, ainda que tenham mais inscritos que os números de vagas, a chance das pessoas participarem é muito alta. A gente tem uma expectativa aí de um torno de 30 a 40 mil inscrições ao final do período, para chegar ao número final de 18 mil voluntários selecionados.
E que tipo de trabalho esses voluntários vão fazer?
Os voluntários do Programa Brasil Voluntário, na verdade, são o primeiro rosto, o primeiro sorriso que o visitante vai ter quando ele chegar na cidade sede para acompanhar os jogos. O nosso programa, ele basicamente se distribui em áreas de fluxo, de grande fluxo de visitantes e dos espectadores dos jogos, né, que é, no caso, as proximidades do estádio. Então, quando o visitante chega no aeroporto ou quando ele está circulando um ponto turístico, um ponto importante da cidade, ele vai poder receber informações, orientações desses voluntários sobre como transitar bem na cidade ou onde ele consegue trocar moeda por moeda local. Enfim, toda informação segura que o visitante tem que receber para transitar bem pela cidade, ter uma boa estadia na cidade, será feita em boa parte pelos voluntários do programa.
Quais benefícios e vantagens os voluntários terão?
Nosso programa oferece uma capacitação de mais de 200 horas que vai ser certificada pelo UNB e mais 14 universidades federais e estaduais, cujo título, né, cujo certificado, ele vale para complementação de horas para quem está fazendo faculdade. Além disso, nós vamos oferecer alimentação, uniforme e um seguro para o voluntário que estiver atuando. E além disso, o transporte público vai ser gratuito para os voluntários no deslocamento da sua casa para o programa e do programa para casa.
Gerente de Operações do Brasil Voluntário, Sara Carvalho, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigada.
7:08.
Só lembrando que as inscrições podem ser feitas até domingo em brasilvoluntario.gov.br.
Voz do Brasil!
Em janeiro desse ano, a economia brasileira cresceu 1,26% em relação a dezembro. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central.
Na comparação com janeiro do ano passado, o índice de atividade econômica teve alta de 0,93%. Já no acumulado de 12 meses, a atividade econômica do país cresceu 2,29%.
O índice de atividade econômica do Banco Central leva em consideração a produção estimada da agricultura, indústria e serviços, mais os impostos sobre os produtos.
O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país.
E a produção industrial cresceu em janeiro, na comparação com o mês anterior, em 10 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE.
Os números da pesquisa industrial mensal regional foram divulgados hoje.
As principais altas foram observadas em Minas Gerais, com alta de 7%, seguido por Ceará, São Paulo e região Nordeste.
Na média nacional, a produção da indústria cresceu 2,9% entre dezembro de 2013 e janeiro deste ano.
Participe.
E hoje, no Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para contribuição cidadã, o assunto é a criação de conselhos de usuários de serviços de telecomunicações.
Os conselhos foram criados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e nele, os consumidores vão poder opinar e sugerir ações para melhorar a qualidade dos serviços das principais empresas de telecomunicações do Brasil.
Muitos consumidores têm reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia fixa e móvel, internet banda larga e TV por assinatura.
O celular, então, só dá fora de área. E só tem celular mesmo, porque, enfim, eu não tenho fixo em casa. Mas talvez cheio de problema mesmo.
Celular, todas as operadoras, quando a gente mais precisa, elas falham. Internet, idem. TV a cabo, idem. Tem que melhorar muito.
Para ajudar a resolver problemas como esses, é que vão ser criados os conselhos de usuários. A ideia é dar mais força e participação para o consumidor, que vai poder acompanhar e debater as questões junto com as operadoras. Todas as grandes empresas deverão ter ao menos um conselho por região do país. Cada um deles será composto por 12 pessoas, 6 representantes de usuários e 6 de organizações que atuam na defesa do consumidor. A superintendente de relações com consumidores da Anatel, Elisa Vieira Leonel, explica que as operadoras vão ter de apresentar medidas para responder ao que for debatido nos conselhos.
Todas as discussões que são feitas no conselho de usuários têm que ser de conhecimento da Anatel e são divulgadas publicamente também. As operadoras têm que apresentar os debates e as providências adotadas naqueles casos que forem necessários apresentar a providência.
O cronograma de eleição dos conselhos está a cargo das operadoras, mas até 18 de abril todos devem estar criados. Quem tiver interesse em se candidatar como membro deve acessar o portal do consumidor da Anatel em www.anatel.gov.br/consumidor. Reportagem Carolina Becker.
Os serviços de diálise do país vão ter que seguir novas regras. O objetivo é garantir mais segurança aos pacientes renais crônicos. E quem está aí no estúdio agora com a gente é a repórter Isabela Azevedo e traz os detalhes. Olá, Isabela.
Olá, Luciana. Boa noite a você, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. A nova regra determina que os núcleos de segurança do paciente nos serviços de diálise avisem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sobre os problemas que venham a ocorrer durante o tratamento dos rins, como é o caso de infecções. Outra novidade é o prazo de 1 ano para que os serviços de diálise usem filtros descartáveis durante o tratamento de sangue nos pacientes, portadores de hepatite. Atualmente, esse procedimento só é feito em pacientes com vírus HIV. No geral, os materiais são esterilizados e reutilizados. A norma aprovada pela Anvisa ainda determina o prazo de 3 anos para os filtros, para que os filtros sejam descartáveis para qualquer tipo de paciente que se submeta à hemodiálise. A gerente de regulação e controle sanitário em serviços de saúde da Anvisa, Maria Ângela da Paz, diz que os tratamentos vão se tornar mais seguros.
Olha, isso diminui muito o risco de transmissão da doença dentro do próprio serviço. Como nós mexemos com um material biológico importante, que é o próprio sangue, o risco de contaminação cruzada entre pacientes termina que é muito alto. Tá? Nós temos casos relatados de surtos de hepatite em serviços de diálise. Com essa medida, nós vamos reduzir bastante esse risco de acontecimento dentro do próprio serviço.
A enfermeira Regina Costa, de 37 anos, era portadora de doença renal crônica e fez hemodiálise durante 6 anos. Na opinião da moradora de Brasília, as novas regras da Anvisa vão fazer a diferença no tratamento.
A não reutilização dos capilares para quem tem hepatite, como eles estão referindo, hepatite B, vão melhorar muito, porque eles não vão correr o risco de contrair outros tipos de doença, outros tipos de patologia, até mesmo para o transplante.
Em comemoração ao Dia Mundial do Rim, Luciana, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do tratamento de pessoas com doença renal crônica. A partir deste ano, estados e municípios vão poder ofertar serviços de acompanhamento desses pacientes em diferentes estágios, além da diálise e do transplante, que já são ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Atualmente, existem 90 mil pessoas com doença renal crônica em tratamento pelo SUS. No ano passado, o Ministério da Saúde aplicou 2,5 bilhões de reais no atendimento a esses pacientes. Luciana.
Isabela, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Vendedores, ambulantes, feirantes, autônomos, profissionais liberais, artistas e artesãos podem acessar serviços como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade.
Mas, para isso, os trabalhadores precisam contribuir com a Previdência Social. Acompanhe na reportagem de Mara Kenupi.
Edivaldo Nunes é chaveiro desde 2004. Ele tem um quiosque no Recanto das Emas, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Há cerca de 3 anos, Edivaldo virou microempreendedor individual. Formalizado, ele contribui todo mês para a Previdência Social. Com a contribuição, terá direito a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria. Edivaldo Nunes tomou essa decisão porque se preocupa com o futuro.
É por causa que a gente tem o mesmo direito que o trabalhador de carteira assinada tem quase, né? Se preocupa com o futuro.
Segundo dados da Previdência Social, em todo o país, 19 milhões de pessoas trabalham por conta própria e uma em cada 4 contribui para a Previdência. O governo quer incentivar a formalização de feirantes, artesãos, vendedores ambulantes, artistas, pipoqueiros e outros profissionais da economia informal para que eles contribuam para a Previdência. A intenção é garantir os direitos previdenciários para esses trabalhadores. O Ministério da Previdência Social lançou uma campanha de conscientização que será veiculada em emissoras de rádio e TV e também na internet.
Se você também trabalha por conta própria e sua renda depende só de você, é melhor contribuir com a Previdência Social. Assim você garante vários benefícios.
O diretor do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, Rogério Nagamini, explica a importância da campanha.
E a partir do momento que eles passam a contribuir para a Previdência Social, eles passam a ter acesso a importantes benefícios previdenciários como aposentadoria por idade, auxílio-doença e também, no caso das mulheres, ao salário-maternidade.
Para se inscrever como contribuinte, basta ligar na Central da Previdência Social, no telefone 135, ou acessar a página na internet. O endereço é www.previdência.gov.br. Reportagem Mara Kenupi.
A cada ano tem aumentado a participação das micro e pequenas empresas nas compras públicas realizadas pelo governo federal.
Só em 2013, 30% de todas as aquisições de bens e serviços do governo foram feitas com essas empresas.
A malharia do seu João Cordeiro tem 30 funcionários e produz cerca de 200 mil peças por ano, entre camisetas, uniformes e bolsas. Além de comercializar os produtos com lojas e outras empresas, a malharia vende para o poder público. Até 60% da produção é comprada por órgãos do governo federal, como explica o empresário.
O governo é o maior comprador da região. Ele é um mercado, então não podemos ignorar um poder de compra tão forte como é o governo. E ele também paga direitinho nos prazos. Então, a parceria com o governo, ela está indo muito bem.
A participação de micro e pequenas empresas, como a malharia de João Cordeiro, nas compras públicas feitas pelo governo federal, cresceu 33% no ano passado, na comparação com 2012. O setor negociou mais de 20 bilhões de reais em produtos e serviços com a administração pública federal. Desde 2008, tem crescido a presença de micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Para a diretora de logística do Ministério do Planejamento, Ana Maria Vieira, várias as medidas têm estimulado a participação dessas companhias.
Todas as vezes que a micro ou pequena empresa estiver distante do primeiro lugar na competição, entre 5% e 10%, depende da modalidade de licitação, ela pode dar mais um centavo e ganhar a licitação. Em segundo lugar, eu destacaria a obrigatoriedade de subcontratação em obras e serviços de pequenas empresas. E uma outra ferramenta seria as licitações exclusivas até 80 mil.
Para a diretora de logística do Ministério do Planejamento, Ana Maria Vieira, a maior participação é resultado de um esforço do governo para fomentar o setor, ajudando a garantir estabilidade de empregos e fomentando o desenvolvimento de economias locais.
Comprar cada vez mais micro e pequenas empresas, porque elas representam 62% dos postos de trabalho. Elas empregam mais do que as médias e grandes empresas. Isso é fundamental para equilibrar a economia.
As micro e pequenas empresas representam 58% dos mais de 303 mil fornecedores cadastrados no sistema de cadastramento de fornecedores do governo federal em 2013. Reportagem João Pedro Neto.
7:20.
Lançado o edital que vai destinar 25 milhões de reais para projetos de agroecologia no país.
O edital faz parte do programa Ecoforte, que vai selecionar organizações que promovem a agroecologia, o extrativismo e a produção orgânica.
O programa Ecoforte é uma linha de apoio à agricultura orgânica e agropecuária. Para isso, estão previstos investimentos de 175 milhões de reais. O primeiro edital para selecionar organizações que atuam na área, lançado nesta sexta-feira, prevê 25 milhões de reais do valor total destinado ao programa. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, explica que qualquer cooperativa pode apresentar projetos.
É uma chamada pública, portanto, quem tiver condições vai competir. Não é direcionado para ninguém, qualquer pequena associação de agricultores pode se inscrever, participar desse edital e ganhar esse recurso.
Para serem selecionados, os projetos devem beneficiar agricultores familiares, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e indígenas. Serão escolhidos 30 projetos e cada um deles pode receber até R$1.250.000 em investimentos do programa. O ministro Gilberto Carvalho explica que esse dinheiro é para melhorar a produção da agricultura orgânica no país.
É um dinheiro que é sem retorno para o banco, oferecido para que o agricultor possa requalificar a sua produção, fazer a transição da agricultura tradicional para a agricultura orgânica, agroecológica, e com isso gerar, como eu falei, um alimento de mais qualidade, ganhando mais dinheiro, porque esse alimento vale mais no mercado, e ao mesmo tempo levando um alimento saudável para a mesa do brasileiro.
O edital fica aberto até o dia 16 de maio. Todas as informações estão na internet. O endereço é www.fbb.org.br. Reportagem Leandro Alarcon.
Armazenadores que têm dívidas com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vão ter condições especiais para quitar ou renegociar o que devem.
Os interessados têm até o mês que vem para aderirem ao plano de renegociação.
Entre os benefícios está o perdão de 100% dos juros no caso do devedor quitar a dívida até abril do ano que vem.
Assunto da conversa da repórter Carolina Becker com o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos.
Quais são essas condições especiais oferecidas para esses armazenadores?
A lei 12.873, de 25 de outubro de 2013, ela trouxe algumas prerrogativas. Uma delas é a redução de juros para pagamento à vista e o desconto de até 60%, isso podendo ser parcelado, essa dívida dos armazenadores, até em 180 meses.
Qual que é a importância desse recredenciamento?
Principalmente para o armazenador e para a Conab, que volta a ter esses armazenadores com dívidas até então com a companhia, voltar a operar e nós podermos utilizar esses armazéns para armazenagem do estoque público.
Como proceder para renegociar essas dívidas?
Essa renegociação é muito simples. Basta o armazenador procurar alguma superintendência da Conab em qualquer um dos estados.
O retorno desses armazenadores vai ampliar a rede de armazenagem?
Sem dúvida, até porque esses armazenadores hoje estão impedidos de operar com a Conab em decorrência dessa dívida que eles têm com a companhia. Então, esses armazenadores podem procurar as nossas superintendências até o dia 22 de abril para que possa formular a sua proposta.
Nós ouvimos o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, sobre o plano de renegociação de dívidas.
E mais informações em www.conab.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 1.700 residências do programa Minha Casa Minha Vida são entregues em Araguaína, Tocantins.
Novas regras vão garantir mais segurança aos pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise.
Quase 650 mil armas foram entregues durante campanha do desarmamento em 10 anos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.